Participe por este intervalo nos trabalhos que resultaram de um pedido mais ou menos consensual, portanto aqui houve consenso para haver intervalo e vamos então continuar as audições dos parceiros sociais no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 207/12 terceira que procede à sexta alteração do Código de Trabalho. Com muito gosto que recebemos a CIP, o Sr. Gregório Rocha Novo e o Sr. Nuno Pescaia, que já nos têm acompanhado noutras circunstâncias nesta legislatura e vamos funcionar da maneira habitual, uma primeira intervenção de 10 minutos, até 10 minutos, por parte da CIP, depois cada grupo parlamentar intervirá com 5 minutos, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda pede desculpa, mas por razões ponderosas não pode estar presente, e finalizada a ronda pelos partidos ou pelos grupos parlamentares. A CIP tomará de novo a palavra para, novamente, até 10 minutos, fazer uma intervenção final de resposta ou de considerações que entendam aduzir na sequência da discussão. Posto isto, e para não delongar mais os trabalhos, eu dou a palavra à CIP, reiterando o nosso agradecimento e a nossa saudação pela presença da CIP aqui hoje.
Sr. Deputado, Srs. Deputados, começar por agradecer a honra, que para nós é sempre uma honra vir a esta casa e ter a oportunidade de, sobre matérias importantes como esta, poder contribuir com aquilo que pudermos no sentido do que entendemos mais razoável. As minhas notas iniciais são, no fundo, para explicitar as razões por que a CIP não se revê nesta proposta de lei. A proposta de lei, embora arranque do memorando de entendimento, acabou por ter, no seu conteúdo, a Lei 23 de 2012, no que se refere a esta temática, mais propriamente o artigo 368, número 2, embora arrancando do memorando de entendimento, depois fez objeto e foi claramente consensualizado em sede CPCS, num compromisso que foi subscrito por todos os parceiros sociais, com exceção da intersindical. E foi depois também, quando traduzido já em articulado, prévio à Lei 23 de 2012, foi também objeto de consenso expresso de todos os parceiros sociais, com exceção da intersindical. A solução a que se chegou, depois na Lei 23 de 2012, para este número 2, mais propriamente quanto a este aspecto específico, de afastamento relativamente aos critérios que vinham sendo utilizados anteriormente, reportados à antiguidade, a antiguidade no posto de trabalho, a antiguidade na categoria, a menor categoria, a antiguidade na empresa, o critério pelo qual, ou a redação que foi dada para a Lei 23 de 2012, embora não fosse uma redação muito usual, muito habitual, também, segundo o nosso ponto de vista, não informava de inconstitucionalidade. Pensávamos na altura, continuamos a pensá-lo ainda hoje. Não entendeu assim o Tribunal Constitucional e nós, obviamente, respeitamos. Entendemos, no entanto, que o acordo do Tribunal Constitucional também não impunha uma solução como aquela que consta agora da proposta de lei. Os três argumentos utilizados pelo acordo do Tribunal Constitucional, conforme do mesmo acordo emerge, os três argumentos, constituem: o Tribunal entender que, com a fórmula da Lei 23 de 2012, ou seja, critério relevante e não discriminatório em função das razões subjacentes à extinção de posto de trabalho, que esta fórmula era uma delegação na empresa da definição do critério. Primeiro argumento. Segundo argumento, que não dava esta fórmula, não dava elementos relevantes para sabermos que critério é que o empregador podia utilizar. Terceiro argumento, do acordo do Tribunal Constitucional, que assim se atirava para uma infinidade de critérios, o que deixaria, portanto, uma larga margem de discricionalidade para o empregador, incompatível com a segurança do emprego imposta pelo artigo 53 da Constituição. Sendo assim, claramente se lê do acordo do Tribunal Constitucional, entende a CIP que não era necessário que fôssemos para a solução que fomos. A CIP não discorda propriamente, não é que não se reveja nos critérios em si, no fulcro dos critérios, no núcleo dos critérios. O que a CIP não se revê de todo é na hierarquização dos critérios. ou que os critérios funcionem entre si numa posição de preclusão, em que o primeiro preclude a possibilidade de utilizar o primeiro preclude, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Entendemos que se passou, segundo o nosso ponto de vista, não foi de 80 a tal infinidade de critérios de que o Acordo do Tribunal Constitucional fala, não se passou de 80 para 8, passou-se de 80 para 1. É que também é verdade que já hoje temos quatro critérios, já hoje temos em aplicação quatro critérios. Temos o critério da antiguidade no posto, da antiguidade na categoria, da categoria inferior e da antiguidade na empresa. Bem, temos quatro critérios. Só como esses critérios também estão hierarquizados, acabamos por ter sempre só a possibilidade do empregador se prevalecer de um. Exatamente porque estão hierarquizados e tendo natureza preclusiva de uns relativamente aos outros, o empregador, mal se verifica um critério, fica cingido a esse. Ora, nós entendemos que não, o Tribunal Constitucional não exigia, e mais do que isso, que não obedece à lógica razoável uma solução deste tipo. O motivo subjacente à extinção do posto de trabalho tem que assumir aqui algum relevo. Os motivos que podem fundamentar a extinção de um posto de trabalho estão, claramente, a propósito do despedimento coletivo, mas depois são repescados para a extinção de posto de trabalho, são motivos de mercado, motivos estruturais ou motivos tecnológicos. Ora, nós, se estivermos perante um motivo, por exemplo, uma reestruturação de uma empresa, que por acaso faça uma redistribuição interdepartamental das tarefas e funções que os vários departamentos estejam efetivamente a executar, e que isto implique alguma extinção de algum posto de trabalho nesse domínio, qual é o critério que, segundo, penso eu, em termos razoáveis, rapidamente viria à cabeça como ajustado? Um critério de polivalência. Se estamos claramente numa redistribuição funcional, numa redistribuição de tarefas, os colaboradores que ficarem têm que ter, efetivamente, ou devem ter preferência para manutenção do posto de trabalho, aqueles que se ajustarem a essa nova panóplia funcional. Portanto, critério de polivalência. Era o que entendíamos. Mas também se, porventura, estamos perante um motivo tecnológico, a introdução de nova e mais sofisticada tecnologia, já se percebe perfeitamente que possa assumir relevo principal a questão das qualificações. Parece que assim poderá ser. Em princípio, estarão melhor e mais habilitados a responder a essa evolução tecnológica. Se porventura estivermos perante um desequilíbrio económico ou financeiro da empresa que leve a ajuste nos custos, penso que estaríamos naturalmente a pensar em vez de estarmos a sacrificar um número mais alargado de trabalhadores, sacrificar um número mais alargado, mas que o impacto fosse o mesmo. Se tivermos dois trabalhadores em que um tenha, signifique o dobro de encargos do outro, se fôssemos efetivamente a dispensar os trabalhadores, que implica menos encargos, teríamos que dispensar o dobro de trabalhadores para assumir o mesmo efeito. Portanto, é perante esta constatação que nós pensamos que, ao voltar a enverdar pela hierarquização, pela preclusão, esta proposta de lei andou claramente mal. Volto a dizer, nós não somos contra os critérios que aqui estão. Somos contra que estes critérios funcionem entre si, em termos preclusivos um relativamente aos outros, e que não possa dentro, efetivamente, destes cinco critérios, o empregador escolher o que se revelar mais ajustado em função exatamente dos tais motivos de mercado, de estruturais ou tecnológicos podem fundamentar a extensão. E volto a dizer que não se diga com isto que o acordo do Tribunal Constitucional impede isto. Não. Os cinco critérios estão lá. Podiam lá continuar. Aqueles, não outros. A isso a CIP não se opõe. Os critérios, portanto, a definição dos critérios não eram remetidas para o empregador, primeiro argumento do Acordo do Tribunal Constitucional. Não faltavam elementos relevantes para sabermos quais eram os critérios. Não, são aqueles. E não ficávamos reconduzidos uma infinidade de critérios, ficávamos reconduzidos a 4 ou 5. Portanto, o Acordo do Tribunal Constitucional seria respondido por inteiro. E assim, não se cristalizaria num único critério, porque ficamos reconduzidos a um único. Basta que se verifique um para os outros não poderem ser, para o empregador não se poder prevalecer de nenhum outro. Não ficaríamos reduzidos a um critério, não estaríamos cristalizados num único critério, porque ao ficarmos cristalizados num único critério, também cristalizamos claramente a gestão das empresas. Ora, suponho que não é isso, nem que o acórdão do Tribunal Constitucional não perpassa pelo acórdão, mas também não foi seguramente isso que o acórdão do Tribunal Constitucional quis. O acórdão do Tribunal quis limitar a discricionariedade, e a discricionariedade ficava limitada. Ficava limitado a um daqueles quatro critérios. Uma nota final, tanto quanto isto, uma nota final, só para um outro aspecto de uma outra alteração, que é o problema da substituição da qualificação profissional pela categoria profissional no artigo 375, número 1, alínea D, quanto exatamente, nem na adaptação, a existência ou pôr à disposição do trabalhador um posto de trabalho que tenha disponível e que seja compatível com a qualificação profissional que agora, na proposta de lei, se intenta pôr como compatível com a categoria profissional. A CIP concorda com esta alteração. E falo não porque tenha recônditos objetivos nesta substituição, não, nada disso. Nós, o que entendemos é que o conceito de qualificação profissional é um conceito de alcance de cuja compreensão não é facilmente perceptível em toda a sua amplitude. Não é de uma compreensão inequívoca, se quisermos. Nós, quando estamos a falar em qualificação profissional, estamos, por exemplo, a pensar em quê? Que título é que estamos a pensar que dará essa qualificação? Estaremos, por exemplo, a pensar que qualquer coisa, como, e começando por um exemplo mais ou menos, enfim, menor, uma carta de condução é título habilitante para se poder pensar em qualificação profissional para este efeito? A qualificação profissional que aqui se fala é aquela que foi só e tem que ser objeto de certificação. Que tipo de certificação é que se exige para relevar aqui esta qualificação profissional? Entendemos que o conceito não é um conceito unívoco, entendemos que é um conceito extremamente equívoco. Já entendemos, ao invés, que a categoria profissional, que em princípio está definida nas convenções coletivas, na categoria profissional, na respectiva definição, está o leque de funções e tarefas que se consideram preenchidas sobre esse nome que dá por o que se designa por categoria profissional. Ao sabermos exatamente qual é o âmbito em que o empregador fica obrigado a dispor para o trabalhador, no caso de uma inadaptação, para lhe proporcionar um posto de trabalho compatível, se for com a categoria profissional, temos um leque definido de uma forma muito mais rigorosa, muito mais clara do que temos com a qualificação profissional. A razão porque a CIP, nessa alteração, se revê. Não nos revendo de forma nenhuma, mas só e tão só quanto ao problema da hierarquização. Nas alterações que se propõem para o número 2 do artigo 368, já nos revemos na alteração que se propõe para a linha D do número 1 do artigo 375. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora aos grupos parlamentares. O primeiro será o grupo parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Nuno Sá, quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista e do Partido Socialista, a delegação da CIP, e agradecer, como é da praxe, mas sobretudo como é importante, os contributos que aqui nos trazem. E têm sido muitos da parte dos parceiros sociais, e como é hábito, valorizamos muito e temos muito em atenção aquilo que quem está na realidade do dia-a-dia conhece como ninguém. O dia-a-dia do mundo económico e social português, as opiniões e os contributos que aqui nos dão. E é importante, nunca é demais enfatizar isso mesmo, sobretudo até tendo em conta como chegamos aqui. Eu quero ser muito direto em algumas questões que vou colocar, e muito pouco palabroso. Primeiro, parece-me óbvio, ao fim da terceira audição, e já o era nas declarações não feitas diretamente, mas na comunicação social e noutros espaços da parte dos parceiros sociais, que ninguém está de acordo com esta proposta de lei em concreto. Com esta proposta de lei em concreto, nenhum parceiro social fica satisfeito, mais nenhum parceiro social a subscreve. E, portanto, isso significa que o Governo fica isolado na defesa desta que é apenas a sua proposta de lei. Ora, esta é a única parte declarativa da minha intervenção. Da parte do Partido Socialista, não contem para, em matérias de alteração ao Código de Trabalho, para tentar agora, na especialidade, emendar, corrigir, modificar algo que não teve o mínimo de acordo na concertação social. Porque se nós dizemos que a concertação social é fundamental, que é importante tentar o consenso até ao máximo e não ao fim de três breves reuniões, e hoje até sabemos que muitos contactos foram meramente informais. Não havendo um mínimo dos mínimos de consenso nas linhas mestras da proposta que é apresentada, nós não temos também condições, sendo coerentes com o princípio da valorização, respeito da concertação social, de quase que de certa forma nos estarmos aqui a substituir à vontade inexistente dos parceiros sociais nesta proposta. Porque é disso que se trata. Se não há um mínimo de acordo dos parceiros sociais em relação a esta proposta de lei, se formos agora aqui na especialidade emendá-la, corrigi-la, dar acordo, ao fim e ao cabo, e a expressar vontade, estamos a substituir a algo que não existiu em nenhum parceiro social. E isso nós não vamos fazer para ser coerente com aquela que é a nossa visão da concertação social. Mas não deixamos de nos questionar qual foi a pressa do Governo. Porque ao fim de três breves reuniões não se ter continuado a insistir até à exaustão em encontrar uma alternativa. E não é só a pressa neste sentido, é qual foi a pressa, como aqui foi dito, de querer alterar algo que não representava um vazio legal nem lacunas na lei. É evidente que me poderá responder, essa pergunta deve ser dirigida a quem a está a fazer, ao Governo. Mas não deixamos de ficar perplexos e gostaríamos de saber o que é que aconteceu na concertação social, porque não me parece razoável, nem é até o que tenha acontecido, de, pela primeira vez, haver uma alteração desta profundidade ao Código de Trabalho, sem nenhum parceiro social estar de acordo, que não satisfaz nenhuma das partes. Porquê é que o Governo andou tão rapidamente e estamos a andar tão rápido com isto? Os parceiros sociais encontraram alguma razão e têm alguma razão da parte do Governo para isto estar a suceder assim? Outra questão é, esta matéria é prioritária? Uma vez por todas, nós também temos que, vamos aqui dar esse contributo, vamos ver se nos conseguimos consensualizar em relação, de uma vez por todas, o que é de facto prioritário para a criação de emprego e para fazer a nossa economia crescer. Quais são os obstáculos à criação de emprego em Portugal? Essa é que é a questão de fundo. E é este o problema? É os despedimentos? Estamos na situação em que estamos? Há o desemprego que há? Existem as dificuldades na nossa economia que existem, com um crescimento mesmo meramente anémico, porque é difícil despedir em Portugal? É essa a questão? É o problema. As empresas precisam de despedir mais? Precisam tornar mais fáceis os despedimentos? É esta a questão? Continua a haver muita rigidez na nossa legislação laboral, depois do conjunto de reformas que já foram feitas? Não me parece, não é isso que diz sequer o direito comparado em termos comunitários. É esse o problema da nossa prioridade ou é outro? Porque se nós compararmos aquilo que é o investimento, diz que Portugal tem um problema de produtividade, os trabalhadores portugueses têm um problema de produtividade. Trabalham até mais horas, às vezes, que os outros, mas não produzem o mesmo que, às vezes, os outros trabalhadores comunitários fazem menos horas. Mas já comparamos qual é o investimento capital que é feito em relação a cada trabalhador português, comparativamente aos restantes trabalhadores da União Europeia, ou seja, o investimento, os instrumentos de que os trabalhadores portugueses dispõem, e as empresas, naturalmente, e a liquidez que têm para o fazer, e condições económicas, para investir em investimento de capital nas condições de trabalho, na tecnologia, na inovação, nos instrumentos do próprio trabalho. Portanto, vamos continuar só a falar do problema da rigidez, é este o grande problema. Outra questão, esta medida potencia a criação de emprego? ajuda à criação de emprego? E, por último, uma questão ainda mais ao pormenor, como é que se vai operacionalizar a avaliação de desempenho? Eu estou certo que nenhum empregador em Portugal gosta de despedir. Um empregador com consciência social e humanista, que somos. Muito menos, certamente, os empregadores portugueses, na sua generalidade. Ninguém gosta de despedir. E tenho aqui também algo que, se não for bem operacionalizado, eu penso que o tal, como outros já lhe chamaram, kit de mãos livres dado ao empregador, demasiadamente genérico, nenhum empregador o quer. Nenhum empregador o quer, porque não quer ficar com essa subjetividade. E, portanto, como é que pensam operacionalizar a avaliação de desempenho?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto tempo disponho? Só por uma questão da gestão. 5 minutos. Tentarei não ser lacónico, se me faço entender, e resumir em 5 minutos. E não sem antes dizer que aprecio bastante a intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá e verificar que ele, enfim, em nome do Partido Socialista, se tornou um autêntico campeão da fé relativamente à concertação social, quando, em virtude de facto desta proposta de lei não ter obtido o acordo dos parceiros, quando anteriormente, eu diria logo desde o dia seguinte à assinatura do compromisso tripartido, isto é, o dia 19 de janeiro de 2012, o Partido Socialista não fez outra coisa, nas sucessivas propostas que aqui vieram resultantes desse acordo, designadamente em matéria de alteração à lei laboral, do que criticar o Governo e criticando indiretamente e às vezes diretamente os próprios parceiros sociais por terem assinado esse mesmo acordo que está na base das alterações ao Código de Trabalho, designadamente da Lei 23/2012. E, de facto, portanto, é apenas deixar este registro. Mas, de facto, esse acordo de concertação social, que é um acordo mais vasto do que propriamente a alteração da lei laboral, todos o sabemos, está na base da alteração da lei laboral e, no fundo, um compromisso assumido por todos os parceiros, e à exceção da CGTP intersindical, como aqui também já foi dito, no sentido de que, também ao nível da legislação laboral, importava, digamos, atualizá-la e, de alguma maneira, introduzir alguns princípios de flexibilização, mas também de segurança, no sentido de a aproximar daquela que é a média dos diferentes Estados-membros da União Europeia. Como sabem, existe um índice da OCDE, que é o EPL, Employment Protection Legislation, que de alguma maneira situa as diferentes legislações dos diferentes membros, neste caso não da União Europeia, mas dos diferentes países da OCDE, europeus e extra-europeus, no sentido de, e Portugal de facto, a legislação no seu todo era considerada como demasiado rígida, o que não potenciava, por um lado, a competitividade da economia, por outro lado, a atração de investimento. Com estas alterações, que resultam do acordo de concertação social, que eu diria até, e perdoe-me quem pense que é o exagero, mas do sentido patriótico que os parceiros sociais tiveram na visão estratégica e na assinatura desse acordo com o Governo, resulta que, de facto, que a legislação laboral portuguesa neste momento está na média europeia com as sucessivas alterações que foram feitas e que resultaram todas elas desse mesmo acordo de concertação social, isto é, que obtiveram o consenso dos parceiros sociais, à exceção, perdoem-me a linguagem cinematográfica, do suspeito do costume. Mas, de facto, surgiu aqui um problema relativamente à questão do despedimento por inadaptação e por, esqueci-me do tempo, por extinção do posto de trabalho, que foi, de facto, o Tribunal Constitucional que colocou algumas reticências, e dizer também antes disso que elas resultam também de um compromisso, que é um compromisso internacional do Estado português, que plasmado no memorando de entendimento, que resulta de um pedido de auxílio financeiro internacional de urgência que o Governo anterior fez, a chamada Troika, e que foi contratualizado nesses termos e que diz explicitamente que tem que haver alterações da legislação laboral, o que de alguma maneira responde a esta questão da pressa e da necessidade de alteração desta matéria em concreto. Mas, a dizer que, de facto, que aqui houve um contratempo nesta matéria, porque o Tribunal Constitucional, apesar da boa vontade de Governo e de parceiros, digamos que resultou num determinado articulado legal, entendeu que colocar algumas reticências e declarar algumas normas inconstitucionais e daí haver a necessidade de, digamos, de tornar a apresentar esta matéria ao Parlamento para se legislar sobre esta matéria, de onde resulta a atual proposta 207/12. Mas, de facto, uma coisa, e eu compreendo os parceiros sociais, e aqui no seu todo, não a CIPA individualmente, não as confederações empresariais, mas os parceiros sociais, os subscritores do acordo, isto é, incluindo também a UGT, porque uma coisa é, digamos, um pacote genérico de alteração à lei laboral, outra coisa é uma matéria em concreto e que é muito difícil que os parceiros se revejam nesta proposta de lei. Uns por uns motivos, a CIP aqui já explicitou em termos empresariais as suas reticências, anteriormente ouvimos a UGT que por outros motivos também não se revê nesta proposta de lei. Portanto, era difícil que aqui nesta matéria isolada e em concreto que houvesse um entendimento, ainda que, e os senhores, a CIP é testemunha disso, certamente, que ou foi procurado esse entendimento ao trance, no sentido de que esta proposta obtivesse, de facto, o entendimento dos parceiros. Não sendo possível, e havendo a necessidade, porque de facto existem, relativamente ao memorando de entendimento, revisões trimestrais, onde um conjunto de matérias são elencadas e que, digamos, são dossiês que têm que ser fechados, e este é um deles que tem que ser fechado, a questão da revisão da lei laboral e que sofreu este atraso, digamos assim, relacionado com o chumbo do Tribunal Constitucional, é natural que o Governo, de alguma maneira, um pouco salomonicamente, procurasse traçar uma bissetriz, uma mediana entre, digamos, aquele que é o sentir das confederações empresariais, por um lado, e, por outro lado, o da UGT, sendo que, infelizmente, nem uns nem outros se revê no articulado da proposta de lei, mas que, no entanto, não podemos deixar de considerar como equilibrada. E a primeira questão que eu queria colocar exatamente à CIP era precisamente se, tendo em consideração esta dificuldade prática e objetiva, se, embora a CIP, pelos motivos que aqui enunciou com meridiana clareza, relativamente à sua oposição a esta proposta de lei, se não entende que ela, de alguma maneira, procura fazer, digamos, a média entre aquelas que são as preocupações empresariais, por um lado, e as preocupações sindicais, por outro. Portanto, essa é, de facto, a primeira questão. Por outro lado, existe aqui um conjunto de dificuldades que resultaram nesta questão, e, no fundo, é a principal crítica que a CIP faz e que aqui nos transmitiu, que tem a ver com a questão da hierarquização. No entanto, de uma leitura do acórdão do Tribunal Constitucional, resulta que, de facto, na nossa perspectiva, não existia outra alternativa. Porque diz as páginas tantas que dizia relativamente que a norma impugnada delegava no empregador a tarefa da definição dos critérios que devem presidir à seleção do trabalhador de despedir, estabelecendo apenas diretrizes a observar. Depois diz que tratam-se de conceitos vagos e indeterminados, e, portanto, relativamente ao articulado que foi objeto da inconstitucionalidade. Conceitos vagos e indeterminados, providos de um mínimo de precisão e de eficácias denotativas do tipo e conteúdo dos critérios aplicáveis, pelo que deles não se pode esperar que balizem suficientemente a margem de disponibilidade do empregador, retirando-lhe a possibilidade de seleção arbitrária do trabalhador a despedir. E, portanto, diz que, ora, esta é uma indicação igualmente imprecisa e de escassa utilidade quanto à pré-determinação dos possíveis critérios a eleger, pois esses objetivos, para além de muito variados, são facilmente manipuláveis pelo empregador, SIC, tanto mais quanto é certo que eles respeitam não a decisão agora em causa de decidir qual o concreto posto de trabalho a extinguir, ou seja, decidir o despedimento de um certo trabalhador, mas sim a decisão prévia de extinção do posto de trabalho. E que, e conclusão minha, que como se retira destes parágrafos que acabei de transcrever, a questão essencial para o Tribunal Constitucional reside na necessidade do legislador, em respeito pelo artigo 53 da Constituição, afastar qualquer discricionalidade na decisão do trabalhador de escolha, em concreto do trabalhador a despedir no âmbito de um procedimento de extinção do posto de trabalho. Ou seja, A interpretação do Tribunal Constitucional relativamente à questão do artigo 53 da Constituição é precisamente a de, eu diria quase que há aqui uma espécie de horror que seja deixado ao empregador esta decisão e que seja o empregador a definir os critérios. Daí que haja uma necessidade de definir critérios, por um lado, objetivos, mas por outro lado, de hierarquizar estes mesmos critérios. Eu gostava de saber se, por parte da CID e da CIP, e tendo em consideração, enfim, as reticências que aqui nos trouxe, mas que não reconhece que, da parte do Governo, não existe outra alternativa senão proceder, de facto, por um lado, à objetivação de critérios, por outro lado, à hierarquização desses mesmos critérios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a CIP, na pessoa dos seus representantes, nomeadamente o Dr. Gregório Novo, a quem, em nome do CDS e em meu nome pessoal, acolho nesta audição e agradeço a presença. E gostaria de dizer, para começar e reportar-me um bocado, tudo um pouco aqui foi dito, que há posições, há comportamentos, há discursos que são um bocadinho perversos e que acabam por explicar com um olhar um bocado histórico e olhando assim para trás e depois olhando para o presente, acabam por explicar muitas vezes a situação em que o país se encontra e determinados partidos agora na oposição se encontram. Porque, de facto, vir aqui com um discurso, perguntar à CIP, depois da excelente e sucinta e clara intervenção do Dr. Gregório Novo, se há necessidade destas alterações laborais, como fez o Partido Socialista, se perguntar se as empresas precisam despedir mais, fazendo uma ligação um bocado pérfida entre as alterações da legislação laboral e alguma necessidade subjacente, viciosa, de se fazer isso só para que as empresas possam despedir, este é o tipo de discurso que é, como eu disse, perverso e vicioso, principalmente se tivermos em conta que toda a alteração no edifício da legislação laboral que foi feito decorre, e não devia decorrer, devíamos ter tido a coragem e a iniciativa de fazer há muito mais tempo, mas pronto, veio a Troika, veio memorando de entendimento, e foi a Troika que impôs no memorando de entendimento que se fizesse aquelas alterações estruturais à legislação laboral portuguesa, a qual era demasiado rígida, desajustada no tempo e não estava de acordo com aquilo que são as necessidades de uma moderna economia. E os autores, ou coautores desse documento, virem aqui perguntar à CIP, nesta audição, se as empresas precisam despedir mais, numa audição em que estamos a falar de mais uma alteração à legislação de trabalho, é um bocadinho pérfido, é um bocadinho vicioso. Enfim, perguntar se esta medida vai potenciar a criação de emprego, e eu também deixo a pergunta, mas eu penso que o Dr. Gregório Novo já respondeu. Alteração dos critérios de despedimento vai potenciar, se for bem feita, se for feita no sentido correto, vai potenciar a criação de emprego. E logo à partida, ao início, potencia a manutenção de muitos postos de trabalho por parte das empresas, que terão outra flexibilidade e poderão, de uma forma moderna e ajustada àquilo que é a realidade concreta de cada empresa, poderão fazer os ajustes necessários a preservar os postos de trabalho que têm e a preparar e dotar a empresa de condições para poder relançar-se, crescer e vir a criar mais no futuro. Eu, pelo menos, esse é o entendimento que nós, CDS, temos. Depois, a questão que se punha aqui também era o Governo fez estas alterações todas e faz esta proposta de lei sozinho, isolado, desacompanhado dos parceiros sociais. E do que eu depreendi da intervenção da CIP aqui feita, foi precisamente o contrário. Que a CIP concordava com os critérios, todos. A discordância da CIP, porque entende que, por um lado, não se ajusta àquilo que é a realidade das empresas quando chega ao momento de tomar uma decisão destas, e, por outro lado, no entendimento da CIP, não decorre de uma obrigação do Tribunal Constitucional, porque não decorre do texto do acórdão que assim tenha de ser, o desacordo da CIP é quanto à hierarquização rígida desses critérios, a não se dar flexibilidade ao empregador para poder, em cada momento, em cada situação concreta, escolher aqueles que lhe parecem que mais se ajustam à realidade daquele momento da empresa. Anteriormente, já o GT tinha dito aqui e confirmado que até concordava com a maioria daqueles critérios e até deu os seus contributos. Discordava com um ou outro e com alguma falta de densificação dos mesmos. E, portanto, não me parece aqui que o Governo esteja desacompanhado em coisíssima nenhuma. Pode não ter chegado tanta montante em relação a uns e tanta ajusante em relação a outros. Mas em relação a todos, isto mostra que ouviu que há concordância quanto, digamos, à base, à essência, à bondade destes critérios, e a discordância aparece depois quanto à hierarquização obrigatória dos mesmos ou quanto à densificação maior ou menor de um ou outro. A questão que eu gostaria de pôr aqui à CIP, muito concretamente, é esta. Foi aqui dito e já foi aqui levantada a questão que decorre do acórdão de os critérios que devem estar presentes à seleção do trabalhador a despedir por extinção do posto de trabalho não podem ser os mesmos de caráter economicista que levaram à extinção desse mesmo posto de trabalho ou postos de trabalho. A questão resume-se, portanto, a perguntar à CIP como é que a CIP lê e entende aquele critério dos 5 que estão elencados que fala na questão da onerosidade e dos custos do trabalhador. Se entende isso como estando linkado à remuneração específica do trabalhador, vamos despedir aquele que nos sai mais caro, se entender isso como estando ligado à questão da antiguidade, despedir este vai-nos custar mais dinheiro em indemnizações ou compensações, ou se entende isso como estando ligado à questão da própria situação económica da empresa que levou à extinção do posto de trabalho. Essa era uma questão que eu gostaria que a CIP me dissesse qual era o seu entendimento, porque aqui houve já leituras divergentes. E depois, gostaria que a CIP me dissesse, nessa visão que tem da flexibilização, da existência dos critérios definidos, mas da flexibilização da escolha dos mesmos por parte da entidade empregadora, como é que a CIP entendia aqui que se poderia defender outra coisa também importante aqui, que é que o critério, quando aplicado ao trabalhador em concreto, seja um critério justo para o mesmo também, tendo em conta a realidade laboral da empresa e os restantes colegas de trabalho. Quero eu dizer, neste momento, e como o Dr. Gregório Novo muito bem disse, havendo embora 5 critérios, e a hierarquização dos mesmos acaba por reduzir ao primeiro, ou a 1. E acaba sempre por ir embora, independentemente da sua qualidade, das suas qualificações, do seu empenho e dedicação, vai sempre embora ao mais novo. O que está há menos tempo na empresa ou naquela secção ou departamento. E isso é sentido como tremendamente injusto para o trabalhador e também para a empresa, que não tem possibilidade de escolher aquele que acha que é o melhor por critérios objetivos. A questão é, como é que evitamos que, deixando à total discricionariedade do empregador escolher qual o critério, não vamos cair noutra situação de injustiça, de, numa situação concreta, o empregador até escolher a seu bel prazer aquele que mais lhe interessa e não necessariamente aquele que, numa análise individual dos diversos trabalhadores em questão, até era o que mais se adequava e que seria mais justo manter no posto de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para finalizar, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar e agradecer a presença da CIP nesta comissão e colocar-lhes logo uma primeira questão. Se a CIP considera que esta alteração ao Código de Trabalho é uma prioridade do país, ou seja, este facilitar dos despedimentos é uma prioridade no contexto em que estamos a viver para o país. Para o PCP é óbvio a resposta, é não. E reafirmar aqui, tal como nas audições anteriores, que esta é uma alteração que não visa o crescimento económico, não traz aumento de produtividade e muito menos é uma medida criadora ou estimuladora de emprego. E é dentro desta linha que nós, portanto, estamos aqui a analisar, que temos que olhar para o contexto histórico. E, olhando para o contexto histórico, o que nós podemos observar é que as sucessivas alterações que têm sido feitas à legislação laboral conduziu aos resultados que estão à vista de todos. 1.400.000 trabalhadores desempregados. Trabalhadores portugueses que têm hoje em dia dos salários mais baixos da Europa. E mais, com esta proposta o Governo não é mais, ou seja, não pretende mais do que uma forma de contornar a decisão do Tribunal Constitucional. Porque nós consideramos, o Partido Comunista Português considera, que colocar como primeiro critério no despedimento a prestação de posto de trabalho, a avaliação de desempenho, mesmo que estes critérios sejam definidos pela entidade empregadora, pelo patrão, antecipadamente, não elimina nenhum tipo de subjetividade. Pelo contrário, o que vão existir, provavelmente, são técnicas subtis de implementação desta subjetividade, mesmo que seja por antecipação. Isto para nós está muito claro. Nós não estamos aqui a fazer processos de intenção, tal como foi aqui referido, que existiram logo à partida, de uma forma aberta, a intenção de criar condições para o despedimento, mas temos que olhar para a realidade concreta. Obviamente que convirá a quem, nesta altura, portanto, tem o domínio das relações laborais, ter sempre uma alternativa no caso de querer despedir trabalhadores. Obviamente que isto não será feito de forma explícita, mas provavelmente, analisando bem o tipo de regulamentação interna que será criada para a implementação destas avaliações de desempenho, ou olhando-se porventura até para os contratos de trabalho que serão feitos, obviamente que encontraremos lá possivelmente estas técnicas subtis dentro destes critérios de avaliação de desempenho que vão conduzir, portanto, sem processo de intenção ao despedimento do trabalhador pretendido. Deixar também aqui uma nota sobre os restantes critérios e dizer que para nós é muito claro que toda esta linha, esta proposta feita pelo Governo, leva ao modelo imposto, ao modelo adotado por esta política de direita seguida pelo Governo, com a benção da Troika, obviamente. Quando a Troika no passado, pelo que é público, terá notificado, aqui com entre comas, notificado o Governo no sentido de baixar salários no setor privado, o Governo o que respondeu de uma forma muito clara foi que os salários já estavam ajustados. Obviamente para o Partido Comunista Português a desconfiança sobre este tipo de discurso foi óbvia, porque agora temos aqui a resposta com esta proposta de alteração ao Código do Trabalho. Os salários serão ajustados, sim, por via do despedimento. Despedimento, obviamente, facilitado com esta proposta do Governo. Depois, para terminar, para definir bem este tipo de política, a política pretendida não é mais do que um modelo de baixos salários e retirada de direitos. E, portanto, fragilizando não só os trabalhadores que já os adquiriram ao longo de anos, como também trabalhadores sindicalizados. Obviamente que estes poderão, nesta situação, ser o primeiro alvo, portanto, desta proposta e, portanto, que conduz, portanto, esta proposta do Governo. Depois, dizer aqui, e colocando a questão em concreto, que com a alteração ao Código do Trabalho, portanto isto é uma questão concreta para a CIP, desde em 2003, qual é o balanço que a CIP faz em relação à criação líquida de postos de trabalho e evolução salarial? E se acha que com esta proposta do Governo levará à criação líquida de emprego estável, portanto, conduzirá a um aumento de criação líquida de emprego estável e com um nível salarial superior? Estas são as questões muito concretas que lhe colocamos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a si para a intervenção final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Sá, alguma tentativa de resposta relativamente às questões que me pôs. Não estávamos num vazio legal, é verdade. Temos lá os critérios que já constavam anteriormente à Lei 23 de 2012 e que voltaram a estar, ou nunca deixaram de estar, se quisermos juridicamente, por força do acordo do Tribunal Constitucional. Mas a CIP não confunde uma coisa, também quero que fique claro. Nós não concordamos com a hierarquização e afastamos-nos desta proposta de lei quanto à hierarquização ou por causa da hierarquização, mas não colocamos no mesmo patamar os critérios que tínhamos e os critérios que vamos ter. Vamos explicar por isto direito. Nós já não. Nós, na redação que hoje. Do artigo 368, número 2, que hoje está em aplicação por força do acórdão, nós criticávamos duas coisas. Criticávamos o núcleo, o sentido, o vetor do critério e a hierarquização. Agora não criticamos as duas coisas, criticamos só uma. Portanto, para nós, não podemos dizer que havia um vazio. Não há vazio. Mas para nós, estava mais vazio do que fica agora. Portanto, é que quero só que percebam claramente que nós não colocamos os dois tipos de critérios exatamente no mesmo patamar. Nós não concordávamos com a hierarquização antes nem depois, por razões que explicitei relativamente a necessidades de racionalidade na gestão. Foi isto que eu disse, é isto que eu gostaria de repetir. Se é uma matéria prioritária, Sr. Deputado, para nós nem prioritária era nas consequências do acórdão. E a CIP tenho reafirmado publicamente 24 horas por dia. É que nós temos outros efeitos do acórdão, pelos quais temos pelejado, e que têm a ver concretamente, não já com o Código de Trabalho, mas com a Lei 23 de 2012, mais concretamente com o seu artigo 7º, que é o problema da relação entre a lei e os instrumentos de regulamentação coletiva, quanto a matérias para nós, sim, muito essenciais, nomeadamente os acréscimos retributivos pela prestação de trabalho suplementar, a majoração do período de férias e os descansos compensatórios. Portanto, deste conjunto, é evidente que estas outras três matérias assumem relevo, pelo menos igual, se não superior, relativamente à alteração dos critérios do artigo 368, número 2. Mas também não podemos dizer que, não sendo e não vindo no ranking, que a legislação laboral seja das principais preocupações das empresas, também que assume um valor totalmente despiciando ou que não tem reflexo nenhum. É que às vezes também aqui se passa do 80 para 1, em vez de explicar no 8. É que a legislação laboral tem efetivamente importância. E teve importância. E agora vou responder, não sei se porventura, a várias interpelações que foram feitas, mas vou dizer o seguinte. Nós temos exemplos acabados no terreno do impacto positivo que as alterações à legislação laboral tiveram. Nós temos, já o disse nesta Câmara e volto a repetir hoje, nós temos exemplos concretos de setores, de empresas de setores, que acabaram por ver exponenciada a sua atividade em mais de 40%, fruto nomeadamente de alterações na organização do tempo de trabalho. Não estamos todos de acordo quanto, efetivamente, ao resultado e à valoração do resultado que essas alterações tiveram, nomeadamente na redução do tempo de trabalho. Todos sabemos que a adaptabilidade e o banco de horas acabaram por reduzir o número de horas de trabalho suplementar. Que isso foi, efetivamente, uma perda para os trabalhadores que vinham fazendo trabalho suplementar. Mas posso dizer que, efetivamente, as empresas ganharam. As que ganharam, as que implementaram. E não diga que não, que eu posso lhe dar nomes concretos de empresas. Portanto, que ganharam, e ganharam de uma forma muito significativa, o que deu duas coisas. Deu, efetivamente, a possibilidade de continuar a manter os trabalhadores que tinham, a desenvolver-se e a admitir trabalhadores novos. Dir-me-á isso, faça-me uma leitura nacional, não me faça uma leitura circunscrita a setor ou circunscrita a empresas. Eleve o seu nível, ponha-se efetivamente noutro patamar. E aí eu tenho que lhe responder o seguinte. Também suponho que não terá grandes dúvidas a esse respeito, que efetivamente muitas das nossas empresas, não foi pelo facto de efetivamente não terem instrumentos para, não foi que não tivessem sequer algumas delas capacidade para os colocar no terreno, foi que os mercados pura e simplesmente desapareceram, ponto. E perante esse dado, pedir efetivamente a nós que façamos uma leitura relativamente a algo que ultrapassou a própria, o próprio domínio de, que as próprias empresas podiam abarcar, é difícil dar-lhe efetivamente uma leitura negativa das alterações legislativas, porque empresas que tiveram possibilidades de o aproveitar, aproveitaram-no e aproveitaram-no com muito sucesso. Sr. Deputado Nunes Sá, agora, para como se vai operacionalizar a avaliação de desempenho? Esta matéria não é nova, não é virgem. Não estamos aqui hoje caídos do céu pela primeira vez. Há muitas empresas que fazem avaliação de desempenho. Nós é que temos a estrutura produtiva, a estrutura organizativa ao nível empresarial que temos, formado esmagadorissimamente por micro e pequenas empresas e também uma percentagem também com significado médias e muito poucas grandes. Mas nós temos empresas que têm neste momento implementado os critérios de avaliação de desempenho. E também sabem seguramente onde é que andam por princípio esses parâmetros. Esses parâmetros têm a ver com, sabem, assiduidades, têm a ver com comportamento no local de trabalho, na criação de bom ou mau ambiente no posto de trabalho, tem a ver com a motivação dos próprios colegas, tem a ver com a qualidade com que se produz ou o desperdício que provocam, tem a ver com um conjunto de fatores, que são fatores que os senhores conhecem, Câmara. E nós estamos agora a inventar isto pela primeira vez. Como dizia o Sr. Deputado Duarte Sá, Duarte Costa, dizia, pomos um debaixo do olho, desculpa, David Costa, pomos um debaixo do olho e andamos atrás dele 20 anos, és tu que o dia tens que ir embora. Caramba, façamos efetivamente, pelo menos aqui uma coisa. Suponho que vocês não têm dúvidas nenhumas a esse respeito, que a esmagadora maioria das empresas não é só tem necessidade absoluta, e faz por isso os seus colaboradores. Faz por isso. Em lugar de imaginarem o tal patrão mau que está de manhã a pensar como é que há, ao fim da tarde, pôr uma cilada ao colaborador, epá, tiremos isso da nossa cabeça. Não é verdade, não corresponde à verdade. Há exemplos isolados? Há. Mas também se quiser tirar exemplos isolados de trabalhadores, que também por acaso estão no outro lado da barricada, ao nível da colaboração e do empenho no desenvolvimento da empresa, também sei dar. Mas não tiremos efetivamente, não generalizemos a partir de casos concretos. Portanto, a avaliação de desempenho está testada, está vista, tem sido melhorada. Começarem efetivamente a dizer que aquele rapaz vem todos os dias de meias azuis, não acreditem nisso. Podem dizê-lo, mas suponho que nem os senhores estão convencidos disso. Portanto, isto é matéria que está, volto a dizer, está nesta altura já bastante tirocinada, porque já muito, enfim, aplicada. O Sr. Deputado Pedro Roque, Sr. Deputado, eu sou franco, gostaria muito de ler consigo, mas eu por acaso tive o meu cuidadozinho de explicar porque é que eu li ao Córdão Tribunal Constitucional como li. E eu acho que, efetivamente, o acordo no Tribunal Constitucional, e eu também expliquei aqui, que, efetivamente, a CIP achava que não devíamos sair daqueles 5 critérios. Não era passado 5 para o 500 o patrão escolher e o empregador escolher um desses 500. Eu disse aqueles 5. Até admitia que fossem 4, para ser franco. E agora, para dizer francamente, a CIP, numa fase negocial, até admitiu que fosse 4. Só para explicar também ali ao Sr. Deputado, desculpe, Retorrego, para lhe dizer que, efetivamente, houve empenho dos parceiros sociais nesta matéria, sim, senhora. Nós discutimos isto bastante, discutimos, sim, senhor. Tivemos, efetivamente, ponto de clivagem, tivemos e a prova está aqui, mais do que demonstrada. Mas a CIP até se penalizou para dever 5 serem 4. Devo dizer, já agora, para ficarem todos a saber, que eram os 4 primeiros. E, portanto, deixávamos a antiguidade de lado, porque estávamos causticados e continuamos causticados com o diabo dos critérios que temos hoje. Mas, portanto, não há como ser, efetivamente, transparente, eu gosto de ser transparente. Mas, portanto, não estamos a falar de uma margem de discricionariedade já muito grande. O que, efetivamente, ocorre no Tribunal Constitucional diz é isso mesmo. É não se deve deixar ao patrão a definição do critério. E não ficava à definição do patrão a definição do critério. Os critérios é um daqueles 4. Não é um daqueles 400 milhões, é um daqueles 4. E que, efetivamente, um daqueles 4 valorados segundo exatamente as componentes que o legislador lhe mete dentro de cada critério. Agora, o que não era, era um critério ser preclusivo de outro, que se mostra mais ajustado relativamente ao... E agora aí vai também, desculpem lá faltar a ordem, mas é por uma questão de ordem lógica minha, uma resposta ao Sr. Deputado Artur Rego. Sendo que os critérios para a extinção não devem ser os mesmos critérios da escolha do trabalhador, nisso o Acordo Tribunal Constitucional faz claramente dois patamares. Temos um primeiro patamar que pertence à gestão, a escolher, efetivamente, optar, decididamente, por extinguir um posto de trabalho. Isso é o critério de gestão, diz o Acordo Tribunal Constitucional. E depois vem um segundo momento, havendo vários postos de trabalho com o mesmo conteúdo funcional, então vamos ver daquele conjunto de trabalhadores, e é um segundo momento, a escolha. Sr. Deputado Artur Rego, eu vou-lhe dizer muito claramente, não sou eu que vou-lhe agora aqui explicar como é que nós compaginamos. O legislador já foi, efetivamente, nesse aspecto, previdente. Esta Câmara, quando legislou, foi previdente. E sabe que, efetivamente, que relativamente aos critérios da extinção, não são estes os critérios que estão em causa. São os fundamentos que podem legitimar a extinção. São os fundamentos económicos, estruturais e tecnológicos. É o artigo 359, não é o artigo 365. É aí que efetivamente são, e mais. E é que se não se verificarem esses fundamentos, quer os de mercado, os que ocorrerem, aqueles de que o empregador alegarem como fundamento para a extinção, se não se verificarem, sabem qual é a consequência. É a ilicitude da extinção de pós-trabalho. E sabemos todos qual é a consequência da ilicitude. É a reintegração. Portanto, quer dizer, nós nesta altura, o que não podemos de forma nenhuma é confundir estes dois patamares. O Tribunal Constitucional seriçou-os, colocou-os, e nós temos de ter a lucidez suficiente para não ir aos fundamentos, enfiá-los na escolha, e não ir aos critérios da escolha, enfiá-los nos fundamentos. Portanto, isto para nós é claro. Já agora ainda relativamente ao Sr. Presidente, desculpe lá. Já agora ainda relativamente ao Sr. Deputado Pedro Roque, que o acórdão do Tribunal Constitucional não dava outras alternativas, conceitos vagos e indeterminados. Nós estamos a falar, quando o Tribunal Constitucional fala de conceitos vagos e indeterminados, estamos a falar desta frase: critérios relevantes e não discriminatórios face às razões subjacentes à extinção de posto de trabalho. É desta frase que estamos a falar. É da frase que foi posta exatamente pela Lei 23 de 2012, foi esta frase que foi posta e que foi considerada. Conceitos vagos e imprecisos, sou capaz também de dizer que sim. Estes conceitos, admito que sejam vagos e imprecisos. Mas o próprio, e está invocado no próprio acordo do Tribunal Constitucional, alguma doutrina que é claro ao dizer que, embora esta expressão não prime pela univocidade, também não era, de forma nenhuma, pensavam eles, causador ou determinante de inconstitucionalidade. Falo concretamente a doutora Maria Rosário Palma Ramalho, que o diz publicamente sempre que a expressão não é feliz, mas penso não cartava a inconstitucionalidade. Doutor Pedro Portal Martins pensa rigorosamente igual. Portanto, nós agora, que conceitos vagos e imprecisos temos? Temos quatro critérios ali. Ou então, se forem conceitos vagos e imprecisos, que porventura, para os quais esteja neste momento a apelar, se calhar esbarra na sua... Eu não esbarro, para ser franco, na própria redação da proposta. Ou a proposta, ou aqueles quatro critérios, se mostram redigidos de forma clara e inteligível, e nessa altura... Sim, senhora, respondeu aos conceitos vagos e imprecisos do Acordo do Tribunal Constitucional, mas não é o facto de se utilizar qualquer um deles que os torna mais vagos e mais imprecisos do que se utilizar, efetivamente, apenas um deles em detrimento dos outros. Os critérios em si, ou são eles próprios, ou têm conceitos concretos, não vagos, ou têm conceitos inteligíveis, não imprecisos, ou não contêm. Se não contêm, então eles não valem por si no seu todo, independentemente de estarem hierarquizados ou não estarem hierarquizados. Portanto, eu, para mim, a CIP identifica-se com os critérios, revê-se neles. Não se revê, em todo, volto a repetir-se, só e tão só na hierarquização. Continua a haver, perguntaram e afirmaram, se a matéria é prioritária e continua a haver rigidez na legislação. Dá-me dois minutos. Continua a haver muita rigidez na legislação laboral em Portugal. Ora, vamos lá ver. A ver se nós nos entendemos. Nós, as alterações a que procederam, que esta Assembleia aprovou, nomeadamente em torno de algumas justas causas objetivas, leia-se, nomeadamente, a inadaptação, as alterações que foram feitas à inadaptação, não exigindo, nomeadamente, alterações no posto de trabalho ou no local de trabalho, A seguir, o formalismo, o processo que colocaram em torno da utilização desta figura, meus caros amigos, manteve-a pelo menos no sítio onde estava. Se não, regrediu. Se não regrediu, melhor não ficou. Esta. Se formos para, este tipo de critérios que vamos pôr agora, e porventura mantivermos a hierarquização, disse já, não vou efetivamente contradizer-me porque não o sinto, não estamos péssimos como estamos hoje, mas andamos lá perto. Ou seja, melhorámos quanto ao núcleo dos critérios, mas o facto de ficarmos reconduzidos a um, o colete de forças em que a gerência, em que a gestão fica efetivamente metido, pouco se altera. Nós temos, de facto, um despedimento coletivo que podemos utilizar, sim senhora, em termos relativos, e então depois da diminuição das compensações, temos um despedimento coletivo que objetivamente temos um regime que relativamente a outros países é um regime muito mais aberto. Mas também temos, no despedimento disciplinário, dos regimes mais fechados. Dir-me-ão, quantos trabalhadores são abrigidos pelo despedimento coletivo e quantos são abrigidos pelo despedimento disciplinário? Não sei. Aí vocês poderiam me perguntar isso. Sim, senhora, temos um aberto e um fechado. E agora, socialmente, se eu com o aberto abranjo 1 milhão e com o fechado abranjo 1. E eu aí, é capaz de ficar o olhar, não tenho dados para contrapor. Agora, a nível de institutos, temos um aberto e um fechado. Quanto a isso, ponho, terão tanta consciência quanto eu. A nossa reintegração obrigatória é sempre para a opção do trabalhador. Os nossos danos morais para ligados à ilicitude. Portanto, o termos imputado o conceito civilístico de ilicitude e ter extraído aí as consequências todas. Os danos morais, as retribuições vincendas todas. Termos efetivamente relativamente a isto, dos ao nível da ilicitude do despedimento disciplinário, dos regimes mais rígidos que se conhecem. Podia dar-vos aqui alguns exemplos e não temos relativamente a essa matéria dúvidas nenhumas. Queria deixar ali o Centro Tribunal Constitucional afetado por este tipo de medidas, se o despedimento é afetado este tipo de medidas. O balanço que faço da criação de postos de trabalho, afunila-se excessivamente. A sua pergunta é uma pergunta que percebo, mas está excessivamente afunilada. Porque estamos a colocar num único vértice, numa única causa, num único parâmetro, todas as consequências que porventura se verificaram na economia. Ora, como sabe, a legislação laboral, por mais méritos que tivesse, efetivamente com o cenário, com o enquadramento económico, como fomos obrigados a confrontar-nos, nunca podia ser visto nos seus resultados como completamente depurado, abstraindo, pura e simplesmente, desse quadro em que tivemos de nos mover. Portanto, perguntar neste momento se a legislação laboral contribuiu ou descontribuiu, eu estou convencido que contribuiu positivamente. Estou convencido. Dei-lhe efetivamente exemplos, de empresas que assim sucedeu. No problema não se põe assim. Segundo a minha ótica. O problema não se põe assim. O problema põe-se, e sabemos igual a todos, se se mantivessem efetivamente todos os demais parâmetros, a resposta podia ser linear. Manteve-se todo o resto do quadro e só se alteraram as leis. Os postos de trabalho em vez de serem criados ficaram diminuídos, contribuiu negativamente. Mas só que a premissa mantiveram-se todos os demais parâmetros, não se verificou. Portanto, partimos efetivamente de um postulado errado, partimos efetivamente de um pressuposto que não se verificou. Portanto, quem hoje imputar à legislação do trabalho toda essa consequência que derivou nomeadamente do funcionamento da economia globalizada, acho que efetivamente está a extrapolar de uma forma demasiado simplista.
Cumpre, para finalizar, agradecer à CIP, ao Dr. Gregório Rocha Novo e ao Dr. Nuno Pescaia a presença e os contributos vivos que deram para esta discussão e para a audição no âmbito da proposta de lei nº 207/12. Saudar-vos e vamos continuar para mais uma audição, neste caso com a CCP, e terminaremos o dia de hoje com essa mesma audição. Muito obrigado. Thank you.